Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h14, está no ar o Gabriela Esportiva desta quinta-feira. Um abraço para a rapaziada que está curtindo a gente desde cedinho. Você que ligou o rádio agora, muito obrigado pelo carinho. Pessoal dos táxis, aplicativos, pessoal do volante em geral, obrigado pela carona. Vamos às manchetes de hoje. Vitória confirma cirurgia e longo prazo de recuperação de Camutanga, né? Camutanga. Bahia intensifica a preparação para encarar o Mirassol. Mirassol já não tá mais com aquela intensidade de outrora, né? Lucas Arcanjo preocupa a torcida, mas Vitória minimiza a situação após substituição. FIFA define árbitros brasileiros para a Copa do Mundo 2026. Jornal Espanhol critica arbitragem e lance a favor do Flamengo. São Paulo, preparação milionária contra Arboleda após sumiço. Vitória tranquiliza a torcida após substituição de Lucas Arcanjo. Flamengo inicia a Copa Libertadores com vitória na altitude de Cusco. Aproveitando as bolas, aproveitando as bolas paradas, Bahia tem David Duarte como arma secreta e ofensiva. Essas e outras informações agora no Gabriela Esportiva. Comigo, com Zé Maria e com Fred Menezes. Boa noite, Fredão.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Mais uma quinta-feira aqui, né? Com muitos esportes pela frente. Hoje também tem notícias aí sobre o WSL em Bells Beach, né, na Austrália. O nosso grande campeão Gabriel Medina, entre outros três atletas brasileiros classificados para as quartas de final.
Beleza, boa noite, Zé Maria.
Boa noite, Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, meus amigos do Gabriela Esportiva. Flamengo venceu, Palmeiras empatou.
Gabriela Esportiva.
E a gente tem muito o que comentar sobre esse início da Copa Libertadores e também a outra competição, a prima pobre, né? A Copa Sul-Americana.
Muito bem. 6h17, boa noite também ao nosso queridíssimo Júlio César. Boa noite, Julião.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, amigos, ouvintes do Gabriela Esportiva. Daqui a pouquinho, Tony, vamos falar da Copa Interbairros. Hoje, quinta-feira, dia 9, tem dois jogos no estádio Mário Pessoa, hein? É a terceira rodada da Copa Interbairros. Dois jogos hoje no estádio Mário Pessoa. Daqui a pouquinho vocês vão ficar sabendo quem entra em campo pela terceira rodada. Você que não tem nada hoje à noite para fazer, não tem compromisso nenhum, vale a pena ir ao estádio Mário Pessoa e assistir aí os jogos da Copa Interbairros 2026. Tony, daqui a pouquinho também eu vou trazer a lista dos times brasileiros que já conquistaram a Taça Libertadores da América e também dos times dos países vizinhos que também já conquistaram títulos da Copa Libertadores da América. E o detalhe, tem um time argentino aí que tem 7 títulos. E vem um segundo com 6 títulos, né? Então daqui a pouquinho a gente traz essa lista aí dos times que já conquistaram aí a glória eterna, meu caro Tony Café. Daqui a pouco eu volto aqui no Gabriela Esportiva para falar sobre esses assuntos e outros no melhor programa de esportes da região.
Muito bem, Júlio César, 6h19.
Gabriela Esportiva.
6h19, vamos falar de Libertadores, Libertadores da América, né? Ontem tivemos jogos, né? Foram 6 jogos que aconteceu ontem, né? Isso é, Maria, pela Libertadores. Começou com o Coquimbo Unido versus Nacional, o jogo terminou em 1-1, né? E o Mirassol, Zé Maria, venceu o Lanús, hein, Zé?
Venceu, resultado surpreendente, porque esse mesmo Lanús criou uma série de dificuldades para o Flamengo, né? É só a gente lembrar aí o passado, entendeu? E me surpreendeu, tanto que o treinador, que estava ameaçado no cargo, né, quase 12 partidas sem vencer, comemorou muito a vitória de ontem. Quer dizer, o Mirassol estreia na competição internacional, né, Fred? E já estreia com vitória em casa, conquistando 3 pontos.
Contra um clube cascudo, né, Zé?
Tradicional.
Foi uma vitória maiúscula.
Eu, particularmente, estava esperando uma derrota do Mirassol, do jeito que ele vinha aí
na
competição nacional. Me surpreendeu. Imaginei que ele não fosse superar o Lanús lá. Mas...
E o placar de 1-0 acabou ficando pequeno, viu, Café?
É.
Diante da intensidade
do futebol apresentado, né?
Que o Mirassol apresentou na noite de ontem, envolvendo completamente o Lanús, né?
Muito bem, 6h20.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
6h20, tivemos também ontem o Independiente Medellín recebendo Estudiantes e a partida terminou em 1-1, né? Um jogo surpreendente, Fredão, foi o Palmeiras, né, que visitou o Júnior Barranquilla e empatou o jogo em 1-1.
É um resultado razoável para o Palmeiras, jogo fora de casa, né? Então, isso, o Júnior Barranquilla também é uma boa equipe. Agora, também a gente esperava que o Palmeiras pudesse vencer essa partida fora de casa, e isso não foi um resultado positivo por conta disso. O Palmeiras vem fazendo um campeonato brasileiro muito bom. Eu, pessoalmente, não assisti esse jogo, porque eu assisti o jogo do Flamengo, né? Mas o empate, é bem ou mal, com a equipe que vai brigar aí, de repente, fora de casa, vencendo dentro de casa essa equipe, é claro que você fica melhor posicionado, né? O empate não é tão ruim assim quando você empata com a equipe que está ali brigando para a classificação também. Claro que todas as equipes estão brigando, só que umas têm um nível, estão em um nível um pouco abaixo, né? E o Palmeiras e o Flamengo são as duas grandes equipes do futebol brasileiro nesse momento, né?
Esse empate pode até ser considerado um resultado razoável, porque o Palmeiras jogou fora de casa.
Exatamente.
Mas isso causa algum espanto, porque quando a gente fala em Copa Libertadores, a gente enxerga uma intensidade muito forte, né? Um poder de envolver muito grande de Palmeiras, né? Do próprio Flamengo. E também a gente pode inserir aí o clube argentino lá, o River. O River, o clube Plate argentino do River, entendeu? Mas o Júnior é uma equipe mediana do futebol sul-americano. Está muito. Nos dias atuais está muito.
É uma equipe...
A trajetória é muito difícil para a gente pensar num Júnior chegando à final de uma Copa Libertadores, enfim, da América, muito difícil, entendeu? Muito difícil. Então, se a gente analisar nesse ângulo aí, a gente vai dizer, o Palmeiras perdeu um pontinho no jogo de ontem.
Isso perdeu dois pontinhos. Foi isso que eu quis dizer.
Perdão, dois pontos no jogo de ontem.
Não era de esperar que o Palmeiras empatasse com o Júnior, né? Quem é o Júnior, né? 6h23.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, foi lá, né? E enfrentou o Cusco e venceu o jogo por 2-0.
Venceu, superou a altitude lá do Peru. Não é fácil jogar num país que tem uma altitude daquele tamanho, Fred. Mas o Flamengo não renunciou ao jogo, não. Muito pelo contrário. O Flamengo foi quem mais finalizou, entendeu? É, claro que a maioria das finalizações, dizem que na atitude a bola,
sobe mais.
Sobe mais, não é isso? Com mais facilidade.
Ela fica mais leve, né?
Fica mais leve. Mas o Flamengo buscou o jogo o tempo inteiro. O tempo inteiro.
Chegou a sofrer um empate, né? Num gol, mas foi anulado. Foi anulado.
Porque havia o VAR configurou.
O VAR configurou.
É a marcação do impedimento, né? As outras torcidas ficam com aquela queixa, né? O VAR amigão do Flamengo, mas não existe
isso, né? Foi...
A bola realmente houve o lance irregular.
Houve impedimento mesmo.
Houve impedimento e o VAR existe exatamente para fazer essas correções. Sim. O Flamengo venceu, entendeu? Venceu bem, superou bem a altitude e iniciou a competição de uma forma que todo mundo esperava, né? O Flamengo é um forte candidato a superar, entendeu? No duelo Brasil-Argentina. Né, que estão empatados em número de conquistas.
25 conquistas para cada um.
Conquistas para cada lado. E esse ano é o ano que vai decidir. Alguém vai vencer e alguém vai passar.
Flamengo.
Porque eu não consigo enxergar nenhum outro time do continente sul-americano com reais possibilidades de brigar, de chegar e ganhar uma Copa Libertadores. Para mim só tem três clubes nessa disputa aí. É o River Plate da Argentina, Flamengo e Palmeiras do Brasil.
Muito bem, Zé Maria, 6:25 e fechando a primeira rodada da fase de grupo da Copa Libertadores da América, tivemos ontem também o Cerro Porteño visitando o Sport Cristal e perdendo a partida por 1-0. Né? Hoje teremos o Rosário recebendo o Independiente Del Valle às 19 horas, também a Universidade Central recebendo o Libertad às 19 horas, às 21, né? Ou melhor, às 23 horas tem Santa Fé e Peñarol. E às 21 horas, Fredão, o Corinthians, né, vai lá e enfrenta o Platense, né?
Um time, uma equipe argentina aí.
Aí a coisa muda de figura.
E fora de casa. Então, jogo que o Corinthians pode ir também, vamos ver.
O Corinthians não tá bem, o Platense não tá também na primeira prateleira do futebol argentino, né? Um jogo, vamos ver como vai se comportar a estreia aí de Fernando Diniz. Mas o Corinthians, muita gente até estranha, mas o Corinthians está na Libertadores, claro. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil naquele duelo contra o Vasco, entendeu? Sim, sim. E por isso garantiu a sua participação na principal competição sul-americana. Então acho que o jogo de hoje...
Em Buenos Aires,
entendeu? Um duelo muito difícil para o time do Corinthians.
Libertadores, né?
Libertadores.
6:27.
Gabriela Esportiva.
6:27. Sete jogos marcaram ontem a primeira rodada da fase de grupo da Sul-Americana. Ontem tivemos Zé Maria, o Santos visitando o Deportivo Cuenca. E o Deportivo Cuenca venceu o Santos por 1-0.
Com um gol de escanteio, um gol olímpico, né? O goleiro do Santos, no meu entendimento, falhou feio, né? Uma bola, não foi uma bola rasteira, mas uma bola a meia altura e ele acabou se complicando. Claro que a bola pegou um efeito, pegou. A bola foi muito bem colocada, muito bem batida, entendeu? Mas o goleiro está ali exatamente, torcer tomar um gol de escanteio, entendeu, Fred? Sem a participação de nenhum atacante, um gol direto, entendeu? Claro que o goleiro deu mole, facilitou.
Não só o goleiro...
Resultado ruim para o Santos, entendeu? Que também vivencia um momento muito irregular no futebol desse ano.
Muito bem, Zé Maria, 6:28.
Gabriela Esportiva.
E fechando a primeira rodada da fase de grupo da Copa Sul-Americana, né? Tivemos também o Deportivo Riestra empatando com o Palestino, o Deportivo Recoleta empatando com o time São Lourenço e o Audax perdendo para o Olímpia na rodada de ontem, o Blooming, né, empatando com o River Plate, o Torque venceu o Grêmio Fredão por 1-0.
Você vê que essas equipes aí... Hoje as equipes brasileiras estão jogando de igual para igual com as equipes, inclusive, inferiores Do nosso continente.
Do, né? Continente sul-americano. Do
sul-americano. Né? Então, o Santos perdendo para Cuenca, Grêmio aí, para Torque, equipes que eu nunca nem vi falar. Equipes do Grêmio. Aqui, o Grêmio e o Santos são equipes tradicionalíssimas.
E olha
Grêmio
que
já foi campeão mundial.
Bicampeão
mundial.
E olha que a gente fala aqui, né, Fred? Sempre quando a gente se refere à seleção brasileira, que o melhor futebol ainda da América do Sul é o nosso futebol. Mas quando a gente se depara com resultados como esse, você vê o Santos perdeu para o Torque, né? Para o Cuenca, o
Deportivo Cuenca.
O Grêmio perde para o Torque.
Mas há algum tempo, viu, Café, que a hegemonia do futebol argentino.
Uhum.
A Argentina tem o melhor futebol sul-americano hoje, não há dúvida nisso.
Não, inclusive, entendeu? Já há algum tempo é notado
campeões do
que
mundo,
tanto os centroavantes quanto os meias são infinitamente superiores aos brasileiros. É um celeiro de jogadores aí, de finalizadores e de jogadores que armam a jogada, né? Tanto isso foi visto aqui que nós temos vários jogadores aí sul-americanos jogando nos clubes brasileiros e praticamente inexiste brasileiros nessas posições em grandes clubes. Então, tá complicado realmente. A Argentina não é à toa, é campeã mundial também, né, Zé?
Exato. 6h30.
102,9 Gabriela Esportiva.
Também na rodada de ontem, Zé Maria, o Atlético visitou o Puerto Cabello e o Puerto Cabello venceu o Atlético Mineiro por 2-1.
Pois é. Esse aí, salvo engano, o Puerto Cabello deve ser do futebol venezuelano. Não tenho lembrança, mas é um clube que disputa. Venezuelano, já há algum tempo a competição, entendeu? E o Atlético, né? O Atlético tem um resultado bom, de repente volta a manter aquela irregularidade. É uma equipe ainda buscando coordenar melhor o seu futebol na atual temporada.
É claro que não tem nada perdido ainda, né, Tony? É só a primeira partida. São quatro equipes em cada grupo, classificam duas equipes. Então, o jogo fora de casa também, então tem um jogo dentro de casa. Algumas partidas a gente vai ver acontecer com derrotas por conta praticamente da altitude, né? Porque tem isso também, é muito complicado jogar também na altitude. Então, é normal isso acontecer também. É claro que a gente fica apreensivo, que a gente vê Atlético Mineiro, Grêmio, equipes aí, Santos, equipes de ponta do futebol brasileiro perdendo.
Só Mirassol e Flamengo, né?
O Flamengo jogou ontem, salvo engano, com sete desfalques no jogo de ontem. Mas as peças que entraram, e nas mudanças de ontem também o time cresceu, entendeu? Superou até a altitude,
O Cusco também tá com jogadores contundidos, o Cusco.
Sim.
Mas jogou dentro de casa, né? E o Flamengo venceu bem, sem muitos problemas, né?
Esse Cusco vai virar um cuscuz quando jogar com o Flamengo no Maracanã.
Muito bem, vamos aguardar. 6h31.
Gabriela Esportiva.
Pois é, jogos de hoje da Sul-Americana, o Botafogo, né? O Botafogo recebe a visita do Caracas, logo mais às 19 horas.
Esse jogo o Botafogo vai fazer no seu estádio, no seu gramado, né? No tapetinho, e a gente pode dizer que o Botafogo, pelo momento do Botafogo, o Botafogo tem tudo.
Tem tudo para vencer.
Para fazer uma estreia com um belo resultado na noite de hoje.
Muito bem, também na noite de hoje, logo mais às 19 horas, o Juventude, não é o Juventude daqui, é o Juventude enfrenta o CSA às 19 horas. O Macará, né, enfrenta o América de Cali às 21h30, Fredão, e o Bragantino vai fazer uma visita ao Carabobo às 21h. Carabobo.
O Bragantino é uma boa equipe brasileira, viu, Tony? Uma equipe coletivamente arrumadinha, então jovem, né? Então pode fazer um bom jogo fora de casa. O Carabobo também já não é tão bobo assim, mas vamos esperar. É difícil a gente fazer aqui, a gente pode conjecturar, mas a gente botar na mesa mesmo e uma decisão de, do que vai acontecer realmente é difícil, porque a gente não vive muito com essas equipes aí, uma vez por ano somente, é um jogo ou outro, a gente não vê acontecer, mas a gente sabe que o Bragantino, ele joga com as equipes fortes aqui do Campeonato Brasileiro, é uma equipe Série A e joga de igual para igual, né, Zé? Perde partidas dentro de casa, fora de casa, vence partidas em qualquer lugar também. Então, tem tudo para fazer um bom jogo aí e buscar um bom resultado.
Bragantino tem uma vantagem, joga sem pressão.
Tem isso também.
Não tem aquela pressão que existe no Palmeiras, que existe no Corinthians, que existe no próprio Vasco, que existe no Flamengo, entendeu?
O próprio Mirassol, que a gente esperava não ir tão bem, porque não vinha bem no Campeonato Brasileiro, mostrou o inverso, né? Fez uma boa partida.
Fez uma boa partida.
Venceu a primeira partida.
A torcida também fez o papel dela. Estádio lotado. Então o torcedor não ignorou, entendeu?
A campanha
do time no Campeonato Brasileiro.
Perfeitamente.
O pensamento ali foi mais alto. A grandeza ali foi pensar numa estreia, numa competição continental.
O mais importante.
E justificou. O time teve uma outra cara, entendeu? Uma outra atuação, um outro comportamento. E venceu com méritos o Lanús da Argentina.
É, entrou com o pé direito aí na competição.
6h35, Júlio César chega falando aí dos campeões da Libertadores. Julião, vá lá.
Estou de volta aqui no Gabriel Esportiva para trazer essa lista aí dos times que já conquistaram a Copa Libertadores da América, a famosa glória eterna. Vamos lá. Vamos primeiro aos times, né, vizinhos, né? Pois é. Temos aqui, ó, Independiente, é o time argentino. Esse conquistou 7 títulos. Conquistou títulos no ano de 64, 65, 72, 73, 74, 75 e 84. Em seguida, com 6 títulos, vem o Boca Juniors. Conquistou em 77, 78, 2000, 2001, 2003 e 2007. E tem o Peñarol também aqui na sequência, com 5 títulos, 60, 61, 66, 82 e 87. River Plate, 4 títulos, 86, 96, 2015 e 2018. Temos também Estudiantes, com 4 títulos, 68, 69, 70 e 2009. Olímpia, 3 títulos, 79, 90 e 2002. Nacional, 3 títulos, 71, 80 e 88. Atlético Nacional, 2 títulos, 89 e 2016. Temos também aqui o Colo-Colo, que não é o de Ilhéus. Colo-Colo tem um título da Libertadores, conquistou em 91. O Racing, também time argentino, só tem um título, conquistou em 67. Pois é, temos também aí, para por aí, viu? Pois é, esses são os times, né, dos países vizinhos aqui do Brasil que já conquistaram a glória eterna. E o Independiente da Argentina é o maior papão aí da Libertadores, com 7 títulos, em seguida o Boca com 6 títulos. Daqui a pouquinho, Antônio, eu volto para trazer a relação dos times brasileiros que já levantou aí, né, a taça da glória eterna. Tá certo, Tony? Daqui a pouco eu volto. Segura aí.
Ah, opa, Júlio César. Júlio César chegou berrando. 6h37. Rapidinho, Zé. Pode falar, Zé.
Esses números dele reportam a realidade. O Independente é o grande vencedor, mas há muito tempo que não ganha absolutamente nada. Eu acho que mais de 40 anos. O Independente não consegue levantar, porque o momento atual, nos últimos anos, entendeu? A hegemonia dos clubes brasileiros. Só deu Flamengo, Palmeiras, entendeu? E o Fluminense mais recentemente, né? Pois é, há muito tempo, tanto que o futebol argentino tinha uma vantagem, e essa vantagem foi criada porque nos anos 60, o Santos de Pelé não tinha interesse em disputar as Libertadores.
As equipes brasileiras, né, Zé?
Mas o Santos, notadamente, porque o Santos ganhava muito com os amistosos que fazia dentro do país e fora do país também. E na Europa também.
Preferiam viajar para a Europa fazer amistosa.
Então, a Argentina criou um lastro, né, de vantagem, e a vantagem vai acabar esse ano.
Está caindo, entendeu? Acabando. Né?
Acabar esse ano porque...
O Santos, foi bicampeão, né?
Pois é, nesses últimos anos só deu... Entendeu?
São Paulo,
maravilhoso.
São Paulo
nesses últimos anos só deu vantagem realmente para o futebol brasileiro. E esse é o ano muito importante, porque esse ano o Brasil pode passar a Argentina na conquista dos títulos aí da Libertadores e da América.
Muito bem, senhores, a gente vai para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco com o Gabriela Esportiva, 6h39.
Gabriela Esportiva. Vôlei, basquete, futebol, Fórmula 1, UFC e os esportes radicais estão no Gabriela Esportiva.
6h48, boa noite o pessoal lá da COSI, do Hospital da COSI, né? Curtindo a nossa programação, Gilmar Costa. Boa noite, Gilmar Costa.
Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Tony Café. Boa noite... Júlio César, né? É um prazer imenso, né, a gente saber que a audiência que vocês têm aí no programa, porque a semana toda o pessoal lá no hospital, quando me vê, fala: Gilmar, eu vi Zé Maria falando seu nome, eu vi Júlio César, eu vi Tony Café. Rapaz, isso é bom demais pra gente, tá bom? Vocês estão de parabéns, é um programa de grande audiência, um programa que atinge o mundo todo, né? E é muito importante Ilhéus ter um programa esportivo, né, que fala em geral, né, no esporte. Zé Maria, toda a equipe, um abraço para vocês. Valeu, valeu, um abraço.
Gabriela Esportiva.
Muito bem, Zé Maria, o Bahia vive um bom momento aí nas bolas aéreas, já marcou 3 gols de cabeça nas últimas 3 partidas da temporada. O destaque é o zagueiro David Duarte, né, que balançou as redes aí de cabeça na derrota por 2-1 para o Palmeiras no último domingo e se tornou o zagueiro com mais gols na era Grupo City, Zé.
Eu gosto do estilo desse jogador aí, desse zagueiro, acho que inclusive ele tem potencial para brigar pela titularidade no time do Sport Clube Bahia. E realmente o momento da bola aérea do Bahia é um momento diferente. O gol dele contra o Palmeiras
foi no terceiro
foi
andar.
Um gol de bela feitura, né?
É verdade.
Você falou tudo, Fred. No terceiro andar, porque o goleiro do Palmeiras é o goleiro mais alto em atividade no futebol profissional da Série A. E o Carlos Miguel não teve chance naquela bola porque o David foi de uma felicidade enorme.
Muito bem, José, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o Flamengo iniciou sua caminhada da edição 2026 da Copa Libertadores com uma vitória de 2-0 sobre o Cusco do Peru na noite de ontem no estádio Inca, né? O Inca Garcilaso de la Vega, né? É mais ou menos assim. Com o triunfo que contou com a transmissão ao vivo aí para todo o Brasil, né? Agora o time comandado pelo técnico português Leonardo Jardim se volta para o Campeonato Brasileiro, no qual enfrenta o Fluminense no próximo sábado, Fredão.
O Flamengo na Libertadores hoje, primeiro lugar do grupo A, né? Vencendo a partida com 3 pontos. As outras 2 equipes empataram, o Estudiantes empatou com o Independiente. E o Fluminense venceu o jogo do Cusco por 2-0, começando bem aí esse campeonato tão importante, né? E agora volta-se aí na próxima final de semana aí jogar com o Fluminense, que vem fazendo algumas boas partidas no campeonato.
O mando de campo é do Flamengo, é? É Flamengo e Fluminense ou é Fluminense e Flamengo?
Eu acho que o Fluminense tem um mando, porque o Fluminense a última partida jogou fora de casa, né?
Então,
essa última partida foi contra o Curitiba, fora de casa.
Mas não faz diferença, não, porque o palco
no Rio de Janeiro,
será,
né,
no Maracanã.
A diferença é pequena, na verdade, né?
O jogo será no sábado, às 18h30, né?
Maracanã.
E o mando é do Fluminense.
É do Fluminense, é isso aí. Agora, é um jogo de rivais, né? Ultimamente, o Fluminense tem feito boas partidas contra o Fluminense, mas perdeu quando
o clássico
precisava vencer.
O Fluminense... se eu não estou enganado, Fredão, você pode até me fazer a correção, o Fluminense é o pai do Flamengo. É, o Flamengo surgiu numa dissidência dentro do próprio Fluminense.
Dos jogadores do Fluminense, é verdade, Zé. E surgiu com o Remo na frente, né? Com o Sport Remo na frente, mas logo se transformaram também numa grande equipe carioca e uma equipe das maiores torcidas do mundo, né? Então, a maior torcida aqui do nosso país. Então, se aproveitou também aí da Rede Globo, né, que envolvia todo o país e as pessoas assistiam jogos até pelo cinema, no Canal 100. Aí eu me lembro, eu criança ainda, ia assistir filmes no final de semana, levado pela família, pro meu pai, né? E aí passava o Canal 100, a propaganda aí dos jogos no Maracanã. É uma coisa que ficou na minha memória.
E quando jogos não tinha pela TV, rádio, só ouvia rádio do Rio. Rádio.
Meu pai assistia rádio Globo, Copa do Mundo, né? Pela rádio.
Exatamente.
E a gente começamos assistindo jogos do Rio de Janeiro quando não passava na televisão. Os jogos que não passavam, a gente assistia pela rádio.
Pelo rádio.
É, junto com os amigos na porta de casa.
Eu confesso a você que eu não gostava muito daquele Canal 100, não. Você ia pro cinema e tinha aquele negócio daquele Canal 100 antes do filme, pelo amor de Deus, né? Andava um.
Eu gostava porque tinha cenas em câmera lenta, daquele tamanho, né?
Nós não tínhamos a tecnologia, claro.
Mas era, aquilo era uma novidade da nossa. Não tinha menino que não gostasse.
Gostasse, não, porque botava.
É que você já era um menino rebelde.
É, arquibancada comum que o brasileiro assistia
geral.
O brasileiro assistia em pé e era brasileiro de todo tipo, né?
Sim,
então
sim,
tinha
sim.
Aquele cara com todas cabelo grande, classes, sem, né? Dente, todas as classes sociais. Era engraçado demais.
654.
Passava essas cenas. Ué, é imperdível.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o São Paulo aguarda o prazo de 10 dias para acionar a FIFA e solicitar a rescisão unilateral do contrato do zagueiro Arboleda. A diretoria pretende cobrar a multa prevista em contrato, que pode chegar a 100 milhões de euros, cerca de 600 milhões de reais. O clube entende que há motivo para a justa causa, já que o jogador não apareceu para a partida contra o Cruzeiro no último sábado e segue sem dar explicações, né? Internamente, São Paulo avalia que qualquer equipe interessada em contratar o defensor poderá assumir a responsabilidade pelo pagamento da multa, tornando-se aí solidariamente responsável pela dívida, né? Como o atleta está fora do país, a cobrança deve ser considerada a cláusula internacional. É um processo danado, porque dizem que ele saiu do Brasil por causa de dívidas, né? E o cara tem uma multa.
São Paulo chegou a antecipar pagamentos de dívidas dele, entendeu, Fred?
De salário salários,
entendeu? Então ele, o Robert Arboleda, acabou se complicando.
É, e me parece que
a situação dele, e isso consta em contrato. Ele não vai ter condições de praticar o futebol enquanto ele não resolver essa pendência.
Até
porque o São Paulo vai notificar a FIFA, entendeu? Do abandono de emprego.
Essa multa rescisória, 600 milhões, se ele fizer algum contrato com algum time, né, que se interessar por ele, é a nível internacional.
100 milhões de euros?
De euros. 300, 600 milhões de reais.
É brincadeira.
Caso algum clube brasileiro se interesse pelo Arboleda, né? Vai pagar apenas 300 milhões de reais. Mas 300 milhões de reais.
Não, mas ele não quer vir para o Brasil, até porque, pelo que se ouve, daí a gente também não sabe se é verdade.
Parece
que
teve ameaça.
Teve ameaça e o cidadão mandou um recado.
Essa situação ainda, enquanto o Arboleda não se pronunciar, entendeu? Vai ficar difícil a gente saber a realidade desse episódio.
É verdade.
Mas certamente ele teve motivos para abandonar o clube e sair do país.
Muito bem, 6:56.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, o futuro de Neymar Júnior no Santos pode estar indefinido, de acordo com informações aí de um jornal, o The Atlantic, né? O atacante de 34 anos iniciou uma conversa aí preliminar com um time dos Estados Unidos, né? A equipe que disputa aí o Major League Soccer lá nos Estados Unidos, é a mesma liga onde atua o argentino Lionel Messi.
É, Tony, a gente esperava uma coisa dessa aí. Claro, não sei se nesse momento agora, mas logo após a Copa do Mundo, na verdade, o que ele... É um perfil para ele finalizar a carreira dele, né? Isso é o que aconteceu com o Messi, né? Com Soares também, são jogadores que jogaram junto com ele aí no Barcelona. Ele tem amizade com esses jogadores também. É um futebol que não tem tanta intensidade, né? E ele é uma estrela que atrai público. Isso tudo o americano trabalha nesse sentido. E pode mostrar aí no futebol, né, não tanto competitivo, finalizar a carreira brincando, né?
Mas acho que isso só pode acontecer depois da Copa do Mundo.
Depois da Copa do Mundo.
Por exemplo, agora ele vai esperar se ele vai ser convocado ou não, né, pelo Ancelotti. Né? Se ele for convocado, possivelmente ele não sairá do Brasil. Ele vai disputar a Copa do Mundo e continuará no Brasil. Se ele não for convocado para a Copa, com certeza Neymar não fica no Santos.
É a tendência. Uhum. Até porque ele já veio só se ele finalizar a carreira dele aqui no Santos e vai para os Estados Unidos para finalizar a carreira dele lá também, né?
Então... Muito bem. 6h58, vamos falar com o Júlio César a respeito aí dos grandes campeões da Libertadores, os brasileiros campeões da Libertadores.
Gabriela Esportiva.
Beleza, beleza. Estamos aqui, estamos de volta no Gabriela Esportiva. Desta vez agora, para falar dos times brasileiros que já conquistaram aí a Taça Libertadores da América. Nós vamos trazer aqui, né, em primeiro aí, o Flamengo. Conquistou o seu primeiro título em 81, depois 2019, 2022 e 2025. O Palmeiras, três títulos, 99, 2020 e 2021. São Paulo, três títulos, 92, 93 e 2005. Santos, três títulos, 62, 63 e 2011. Já o Grêmio conquistou três títulos também da Libertadores, 83, 95 e 2017. Cruzeiro, dois títulos, 76 e 97. Internacional, 2006 e 2010. Temos também aqui o Vasco da Gama, um título, 98. Corinthians conquistou aí um título, 2012. Temos o Galo Mineiro, que conquistou um título também em 2013. Fluminense, um título, 2023. E o Botafogo, fechando essa lista, com o seu título de 2024. Portanto, esses foram os times brasileiros que já levantaram aí a Taça da Glória Eterna. Aí eu pergunto a vocês aí da bancada, qual o time brasileiro que tem mais condições aí de encostar ou ultrapassar o time do Independiente da Argentina, que tem 7 títulos, né? Flamengo, com 4 títulos, com a estrutura que tem, com o time que tem a cada ano se reforçando, tem essas condições aí de ultrapassar os 7 títulos do time argentino? Palmeiras, Cruzeiro, que está vindo agora em uma vibe aí, né, com o Pedrinho aí investindo pesado. Então fica a pergunta aí para vocês da mesa responderem aí qual o time brasileiro que tem mais chance de ultrapassar o time do Independiente da Argentina, que tem 7 títulos da Libertadores, Tony Café.
Bom, eu acho que ultrapassar o Independiente, entendeu? Vai demorar algum tempo, porque o Independiente já tem uma vantagem aí, pelo menos de 3 conquistas, não? Sobre o clube que mais conquistou, o clube do brasileiro que mais conquistou a Libertadores. Mas esse ano a gente já vai saber qual é o país, né, que vai ter a liderança de conquistas da Libertadores. Esse caso, a gente aposta que vai dar um clube brasileiro. No meu entendimento, vejo que Flamengo e Palmeiras estão com elencos, entendeu, qualificados para brigar por uma final, entendeu, de Libertadores da América. Na Libertadores, né, da América, a intensidade é outra, a dificuldade é outra também, entendeu? Você vê que até clubes sem tradição, clubes que não estão nem na primeira prateleira, do futebol sul-americano criam dificuldades disputando essa competição.
Sem dúvida.
Então, para mim, Palmeiras e Flamengo esse ano podem dar ao Brasil o maior número de conquistas da competição sul-americana.
Muito bem, 7-2, abração para Papel Lavador de Carro, tá sempre conectado com a gente, né,
Zé? Na Rua Araújo Pinho.
Na Rua Araújo Pinho, uma hora dessa, Papel tá em casa,
aqui,
né?
Aqui no Gabriela Esportiva.
Valeu, Papel, 7-1.
Gabriela Esportiva, a sua informação atualizada do mundo dos esportes.
Fred Menezes, a FIFA oficializou a lista de árbitros para a Copa do Mundo 2026 e o Brasil terá presença de destaque na arbitragem. Os escolhidos para representar o país como árbitros principais são Rafael Claus, Ramon Abate, Abel e Wilton Pereira Sampaio. Fredão.
Só faltou Daronco, tá aí também. Rapaz, vamos me desculpar. Mas a arbitragem brasileira é de péssima qualidade, essa que é a verdade. E é o sentimento que eu tenho. Claro que é somente uma opinião particular, né? E que a arbitragem piorou muito, né? Até porque hoje eles deixam o VAR decidir tudo e não vejo eles cuidarem das equipes de um modo igualitário, né? Então, mas isso é só, pode ser também uma reclamação que eu faço, mas sem querer aqui estar pedindo desculpas. Eu acho que é natural que tenha árbitro brasileiro lá, né?
Esses três árbitros aí, o Wilton Pereira Sampaio, que apita pela Federação do Goiás, não me agrada o estilo dele, entendeu? Eu acho que é um árbitro que abusa muito da autoridade em campo. Sinceramente, o outro, o catarinense, né? Tenho visto muito pouco apitar. Dentre esses três aí, me parece que o Claus, que apita, salvo engano, pela bandeira da Federação Paulista de Futebol, é o mais indicado para não decepcionar nessa Copa do Mundo que vai acontecer aí em pouco tempo.
Vamos lá, 7-3.
Gabriela Esportiva.
7-3, Fred Menezes, Nuno Moreira, Rohan Rojas, Marinho Enestrosa e Adson são os quatro jogadores que disputam a última vaga entre os titulares do ataque do Vasco, sob o comando de Renato Gaúcho. No jogo contra o Barraca Central, três dos quatro jogadores receberam oportunidade, mas nenhum conseguiu aproveitá-la, Fredão.
Tony, mas é normal também que isso ocorra, né? É uma irregularidade natural das equipes brasileiras aí da segunda prateleira, por questões principalmente por falta de um grande elenco. E aí é natural que as equipes, em alguns momentos, estão bem, pouco depois a gente vê isso diminuindo um pouco a intensidade. Nuno, eu gosto muito do futebol de Nuno, português, que fez grandes, bons jogos pelo Vasco da Gama o ano passado, se encaixou, mas aí temporada é cumprida, né? Você tem alguns problemas físicos também, aí volta num momento difícil do Vasco. Então a gente vê isso acontecer por conta do futebol mesmo, da irregularidade natural. Campeonato muito longo, mas esses jogadores aí, o Vasco cresceu nesse momento que o técnico Renato Gaúcho retorna e fez um bom trabalho. O Vasco cresceu muito, venceu muitas partidas aí, venceu mais até do que a gente espera normalmente. É claro que vai ter uma queda natural também, mas vamos em frente, né? O Campeonato Brasileiro está só começando. A Libertadores aí, a Copa Sul-Americana também. A questão é que são muitos jogos e as equipes que têm um elenco pequeno sofrem muito porque perdem alguns jogadores importantes e aí realmente fica difícil, porque Zé mesmo, semana retrasada, quando o Vasco fez alguns bons jogos aí, cuiabano se apresentando muito bem, um lateral sendo considerado o melhor jogador da partida, e aí você vê cuiabano saindo de uma partida com problemas físicos, e isso tudo vai acontecer no decorrer do campeonato, e aí as equipes sofrem mesmo, é comum isso. A gente não vê isso acontecer tanto com o Palmeiras, a gente acaba não sentindo falta dos jogadores que não jogam algumas partidas por estarem com cartões aí, pagando cartões e também contundidos, né? No mesmo caso, a gente vê isso acontecer com o Flamengo, mas o restante dos clubes brasileiros são elencos curtos. Às vezes você tem um grande lateral e não tem um reserva à altura, né? Zagueiros, volantes e por aí vai. Então, espero que o Vasco se encontre, né? Faça boas partidas, porque o Vasco é a equipe tradicional do Brasil e está levando também o nome do Brasil aí para os torneios internacionais aí importantes do nosso continente.
Esses quatro jogadores aí que tiveram essa oportunidade agora nessa Copa Sul-Americana, aí eu perguntaria a vocês que motivação esses jogadores tiveram. Se nem o Renato foi pro jogo para comandar a equipe. Quer dizer, foi uma equipe literalmente de reservas. Eu acho que essa oportunidade aí a gente não pode considerar, não. Vamos ver o jogo de volta no Maracanã, que aí você tem as peças titulares e as mudanças que normalmente vão acontecer, e nessas mudanças a gente pode ver sim alguns desses atletas que jogaram lá contra o Barracas nesse primeiro duelo.
O que a gente precisa dizer nisso aqui, Tony, só para finalizar aqui, depois dessa fala de Zé, é importante que o torcedor vascaíno, o torcedor brasileiro entenda que Renato Gaúcho faz essa defesa de focar em algumas competições. E pela escolha dele mandar enviar jogadores reservas e alguns que brigam pela titularidade, jogar nesse jogo fora de casa, é realmente focar no Campeonato Brasileiro da Série A. Sem dúvida nenhuma ele fez isso. Então em algumas partidas ele vai utilizar a segunda equipe do Vasco aí, porque ele trabalha dessa forma, e aí a diretoria acompanha ele, quem diz quem vai jogar é o técnico, né? E ele pensa dessa forma também, e aí ele está correto em fazer o que ele pensa melhor possível para o clube que ele recebe os salários, né?
7-8, mas o pessoal do Barracas não gostou muito não, inclusive eles estranharam, falou assim, nunca vi um líder deixar
aí é uma coisa assim, meio
processo
também, né? E a responsabilidade vai aumentar.
Uhum.
Porque se ele priorizou o Campeonato Brasileiro, ele não pode dar vexame no Campeonato Brasileiro.
É verdade.
O pessoal do Barracas falou, nunca tinha visto um líder faltar. Né? Porque na verdade você, quando compra um ingresso também, o cara tá lá no interior e quer ver o time do Vasco.
Você quer ver o time do Vasco, o time completo,
exatamente.
O treinador, exatamente. Isso tudo faz parte, quem paga o ingresso.
Você paga o ingresso, quer ver o espetáculo. Quer ver, né?
Espetáculo.
E com as principais peças. Já me ajudou você que claro. Manja de NBA, o cara compra o claro. Um ingresso lá pra ver
Eu vou assistir no jogo de televisão, é simples. Eu tô vendo o jogo de televisão aqui. A equipe que eu gosto de ver jogando, o jogador principal.
E os principais jogadores.
Joga, você perde a vontade.
Exatamente. 7-9.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar com o Júlio César. É o Intermunicipal, não, é o Interbairros que tá rolando. Fala, Júlio.
De volta, Tony, aqui no Gabriel Esportiva. Vamos falar da Copa Interbairros Futebol de Campo 2026. Hoje, quinta-feira, dia 9. Vai acontecer a terceira rodada no estádio Mário Pessoa. Né? Terceira rodada, hoje às 19 horas, vamos ter aí o time do Basílio, pela primeira vez entrando em campo na Copa, vai enfrentar o time do Ilhéus 2. Basílio e Ilhéus 2, às 19 horas. Já o segundo jogo, vamos ter pela primeira vez também em campo o time da Tapera, enfrentando aí o time do Banco da Vitória. Tapera e Banco da Vitória, 21 horas. Pois é. Portanto, esses dois jogos hoje pela Copa Interbairros Futebol de Campo 2026. Né? Essa competição que tem o apoio total aí da Prefeitura Municipal de Léo, Secretaria de Esportes e também do vereador Márcio Bodão. Resgatando aí, né, junto com o prefeito Valverde e a Secretaria de Esportes, para o futebol amador da nossa cidade, né? E a Liga Ilhense de Futebol também aí está lado a lado com essa galera. Daqui a pouquinho eu volto, Tony, para poder falar sobre os times que já conquistaram aí né, o campeonato, a Copa Libertadores da América. Nós temos aqui a relação dos times brasileiros e a relação dos times argentinos, colombianos, peruanos, por aí vai. Daqui a pouquinho eu vou matar a curiosidade da galera. E tem um time argentino aí que tem 7 títulos e um segundo time argentino que tem 6 títulos logo na rabada. Pois é, daqui a pouquinho eu volto trazendo, né, essa relação, matando a curiosidade aí dos ouvintes do Gabriela Esportiva, Tony.
Valeu, Júlio César. 7 e 11, 7 e 11. Muito bem, 7 e 11. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. O Boa Noite de Zé Maria.
Bom, nas considerações finais, eu quero apenas lembrar, Tony Café, que amanhã é o dia da entrevista, né? Daqui da comissão que está organizando os festejos aí dos 45 anos da conquista do título do último do Campeonato Intermunicipal de 1980. Não foi o último, porque em 86 Ilhéus também venceu a competição. Essa comissão é capitaneada aí pela liderança de Marcos Bandeira, que foi um dos jogadores mais atuantes, né, do time de 80. E o Dr. Marcos vai estar aqui na bancada amanhã, entendeu? Com alguns figurantes da seleção de 80, para falar do evento que acontece no sábado, no outro sábado, dia 18, na ABB de Ilhéus. Um abraço a todos, boa noite e até amanhã.
Boa noite para você, Zé Maria. Boa noite, Fred Menezes.
Bom, Tony, boa noite para você, boa noite para Zé. Só lembrando aqui a turma do surf, né? O Bells Beach, a primeira etapa da temporada 2025-2026. Quatro brasileiros estão brigando aí nas quartas de final, né? E praticamente nós já teremos um, porque o Gabriel Medina, que venceu nas oitavas, o Ítalo Ferreira, por 15,60 a 14,66, vai pegar Samuel Pupo, também um brasileiro. Então teremos em uma das semifinais o brasileiro, um dos brasileiros, né, Gabriel Medina ou Samuel Pupo. E dois brasileiros ainda lutando, brigando também aí. Miguel Pupo pega o Barron Mamia, do Havaí. E Iago Doura, do Brasil, campeão do ano passado, pega o Leonardo Fioravante, da Itália. Temos também a outra quarta de final com Griffith Colapinto, dos Estados Unidos, e contra Kanoa Igarashi, do Japão. Então, assim, essa primeira etapa aí, os brasileiros estão comandando chances, né? Porque tem quatro brasileiros entre os 8 melhores dessa primeira etapa aí na Austrália. Então, todos atentos. Hoje, se tiver onda, provavelmente aí agora às 19 horas, provavelmente pode ter aberto aí o campeonato, a continuidade, né? E assim a gente vai finalizando aqui o Gabriela Esportiva de hoje. Teremos bons jogos de basquetebol também. Semana que vem começam os play-ins, né? Que é a fase classificatória aí das últimas duas vagas para os playoffs finais. Então vamos estar atentos aqui também no Gabriela Esportiva. Então boa noite a todos os ouvintes do Gabriela Esportiva. Amanhã estaremos de volta.
Valeu, Fredão. E o Pedrinho lá do Teutônio Vilela avisa Zé Maria que o River não está na Libertadores esse ano, ou seja, na Argentina só o Boca tem chance de ganhar a Libertadores. Tirando isso, para mim vai dar Brasil de novo esse ano. Eu torço para o Corinthians.